Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Querido ouvinte, vou estar com você novamente, toda segunda-feira. Hoje eu, Dora Bumilcar, recebo para uma conversa franca a Marta Kerriker. E o nosso assunto é o que rouba sua alegria. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Você pode participar hoje do programa e a pergunta para você é o que rouba sua alegria. Você pode participar através do 0 operadora 11 974 181 456. A nossa entrevistada é missionária, mestre em linguística, cantora e compositora. Pois é, você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, nosso assunto hoje, o que rouba sua alegria. Mas a minha primeira pergunta para Marta é, quem é Marta Kerriker?
Então, Dora, um prazer estar aqui com você. E eu sou natural de Campinas, São Paulo. Eu cresci numa família cristã. Aos 14 anos eu já me comprometi com Cristo. Depois eu me casei com um pastor e me tornei missionária. E sou mãe de 3 filhos e avó de 3 netos.
Marta, você é mestre em linguística aplicada. Você poderia explicar pra gente o que é isto?
Bom, toda ciência aplicada, ela usa um arcabouço teórico para resolver problemas. E no meu caso, o meu problema era a identidade das pessoas que se tornam bilíngues. Porque os meus filhos, eles, com meu marido americano, eu queria que eles fossem bilíngues. Então, eu me preocupava o que faria com a identidade deles. E fui estudar esse assunto. O que acontece com a identidade de pessoas que se tornam bilíngues?
E, Marta, como surgiu a ideia de escrever um livro?
Bem, a ideia de escrever um livro não me era estranha, porque o meu marido, o Timóteo Kerriker, já escreveu muitos e muitos livros. Então, quando eu tive a oportunidade de pensar sobre um assunto em profundidade, eu pensei que um livro seria uma boa ideia.
Como a sua família recebeu a sua decisão de escrever um livro?
Recebeu muito bem, me encorajaram bastante, deram as suas opiniões também, o que foi muito bom, não é? Ninguém escreve um livro sozinho. Na verdade, você começa e as outras pessoas ajudam pelo caminho.
E por que você escolheu falar sobre alegria no seu livro? O que rouba a sua alegria? Por que esse tema?
Esse tema era um assunto que sempre me questionou, porque eu fui uma pessoa que tinha um problema com depressão quando era adolescente. E então, esse era um assunto que eu precisava estudar. E também porque eu participava de um grupo de mulheres na minha igreja, onde eu percebia que havia algumas que tinham essa questão da depressão na sua vida bem forte, não é? Então, por isso.
Marta, a diferença entre alegria e felicidade?
Olha, Nesse livro, eu não faço muito essa diferença entre alegria e felicidade. Eu não me concentro em diferenciar uma coisa da outra. Mas eu acho que nós podemos, nas nossas palavras, usar feliz ou alegre, sabe, intercambiavelmente. Às vezes você usa um... Quando você diz, por exemplo, feliz aniversário, você deseja que a pessoa tenha um dia alegre, não é mesmo?
É.
E às vezes felicidade me dá uma impressão um pouco estática, né? Aquele "e foram felizes para sempre". É, parece uma coisa que quando você olha para trás, você constata: eu fui feliz, né? Naquele momento. E alegria não, já é uma coisa mais pontual, o que eu estou sentindo neste momento, não é isso? O que você acha, Dora?
Bom, eu fui procurar no dicionário, né? E aqui fala que alegria é um sentimento momentâneo, de contentamento. E felicidade é construída por atitudes. E o que faz as pessoas normalmente sentirem que são felizes, Marta?
Olha, no nosso mundo, as pessoas têm um conceito de felicidade que é muito ligado à realização, a terem dinheiro, a serem bonitos. No Instagram, a gente vê muito isso, não é? A pessoa projetando uma imagem de felicidade, não é isso? Mas para nós cristãos, a coisa é um pouco diferente. Nós queremos viver uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que é isso que realmente nos traz a verdadeira felicidade. Jesus nos prometeu que ele veio para nos dar uma vida em abundância. E isso é felicidade.
Isso é felicidade. Muito bom, muito bom. Agora, Marta, muitas pessoas passam a vida toda vivendo numa condicionante. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, o que faz com que as pessoas coloquem sua alegria em algo que naquele momento pode estar distante? Adiam a viver a vida?
De uma certa forma, eles adiam, sim. E eu acho que é, em parte, isso que a sociedade coloca para eles, não é? Você precisa ter uma certa vida, uma certa formação, você precisa se casar. E as pessoas, então, colocam sempre isso à sua frente. O dia que eu tiver o namorado, o dia que eu me casar, o dia que eu me formar, então eu realmente terei alegria na minha vida. E esquecem de que a alegria, ela pode estar conosco no processo, não é? Antes de chegar lá, e tudo realmente pode originar alegria para nós, sem que realmente estejamos nesse estágio final, nesse objetivo, né? É assim que eu vejo.
É corretíssimo, corretíssimo. E quem na sua casa, Marta, é a pessoa mais alegre?
Olha, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que o mais alegre é o meu marido.
Ah.
Isso porque ele é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que está sempre pensando nos outros, uma pessoa generosa. Então, eu o vejo como uma pessoa muito alegre.
Muito bem, o assunto hoje, o que rouba sua alegria. E a nossa entrevistada, Marta Kerriker, ela que é mestre em linguística aplicada, missionária, cantora e também compositora.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
Muito bem, temos participações, né, Juliana?
Temos sim, Dora. Olha quem está aqui com a gente falando que a ganância rouba a alegria. É a Rose de Blumenau, Santa Catarina. A Vaninha Lages, de Santa Catarina, também está ouvindo. O pastor Marcos, de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa tarde, Dora e missionária Marta. Meu nome é Marcos e sou pastor aqui em Ribeirão Preto. Atualmente, o que rouba a minha alegria é a depressão com que luto há anos. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês e por essa amada rádio que tem sido fonte de encorajamento para mim. Bonita mensagem. A Marília Lira, de Manaus, também. O que rouba a sua alegria? Ela diz assim, fome. Quando fico com fome, eu tenho enxaqueca. E aí eu fico impaciente. E penso também nas crianças que passam fome. Grande abraço, ouvindo aqui em Manaus, com o Fábio e a Nora Daiane. Abraço, Dora e Marta. É Marília Lira, de Manaus. A Sueli Volkoff, aqui de São Paulo também, que tema interessante. Ela disse que está gostando muito. E muitas participações aqui, quem mais? Vamos ver. A Geronilda, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Ela diz, o que rouba minha alegria é quando alguém da minha família ou familiares ficam doentes. E a dureza do coração de alguns com o evangelho.
Olha só, você ainda pode participar, ainda temos um tempinho aqui, corra para o seu telefone. Marta, a alegria é uma decisão?
Sim, eu acredito que a alegria é uma decisão, porque inclusive na Bíblia diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e se não pudéssemos tomar essa decisão, acho que não pediria isso da gente, que nós nos alegrássemos no Senhor. Então, nós podemos escolher e decidir olhar para aquilo que Deus coloca de positivo e bom na nossa vida. Eu acho que é uma decisão.
Em nosso país, vive um momento muito difícil. O mundo vive um momento difícil. Muitas pessoas estão precisando de ajuda. Quem é mais feliz? Aquele que doa ou que recebe?
Eu acredito que mais feliz é quem doa, porque a Bíblia diz isso também, Jesus disse isso, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando você tem a capacidade de dar, isso daí é muito bom, você já deveria estar feliz porque você tem como ajudar. Mas é mais que isso, quando você ajuda alguém e você vê a felicidade de alguém ao receber ajuda, isso traz uma grande alegria para o seu coração. Então, eu acredito que realmente é mais feliz quem doa.
Marta, tem uma pergunta do nosso ouvinte, né, Juliana?
Tem sim, a Elminha, a Teté, Gabriel, toda a família nos ouvindo. E eles perguntam como que a alegria age no nosso organismo, no nosso cérebro? O que que muda na gente quando estamos alegres?
Olha, eu gostaria de poder responder isso, mas eu acho que eu não tenho conhecimento científico para dizer exatamente. Imagino que tem alguma coisa a ver com a serotonina, não é? Esses hormônios que são liberados no nosso organismo e nos deixam mais alegres. Então, por isso é importante também para a alegria nós termos saúde. Quando nós estamos doentes, é claro que nós temos a tendência a ficar mais tristes. E outras coisas, como cuidar do nosso físico, tomar sol, né? Isso é muito importante também para termos alegria.
Ser grato é a chave para ser feliz e alegre?
Ao meu ver, sim. É muito importante sermos gratos, porque quando nós somos gratos, nós reconhecemos aquilo que nós recebemos. E nós passamos a agradecer, né, a Deus por tudo que Ele nos dá. Ao contrário de uma pessoa que não é grata, que não reconhece o que recebe e começa então a reclamar. E você já viu receita para tristeza melhor do que um reclamão?
É isso mesmo. E quais são os ladrões que roubam a nossa alegria, Marta?
Olha, as pessoas já se manifestaram, né? Os nossos ouvintes, né? Muitas coisas roubam a nossa alegria. Para uma pessoa pode ser diferente do que para outra. Nós vemos a tristeza nas pessoas que nós amamos, o sofrimento, não é mesmo? Quando nós temos objetivos que nós não conseguimos alcançar, quando nós somos frustrados, quando nós desejamos aquilo que não deveríamos desejar, né? E tudo isso pode realmente estar roubando a nossa alegria.
Muito bem, Juliana. Tem mais participação aí?
Tem sim, Dora. A Valdisa Alves, da Bahia, ela diz assim, que rouba minha alegria é meu filho, né? Que é usuário de drogas. Não sei mais o que fazer e como ter alegria mesmo vivendo essa situação há muito tempo já. A Valdisa comenta aqui com a gente. Quem também comenta é o José Carlos, o Zé Carlos de Petrópolis, e ele diz, olá, Ju, olá, Marta. Olá, Dora. Eu acho que o que rouba a alegria pode ser um acidente, uma enfermidade, uma doença. Estou ligadinho com vocês.
Olha só quanta gente participando.
E ela pergunta, né, pra gente, como manter a alegria mesmo numa situação dessa com um filho que é usuário de drogas já há tempos, a Valdisa.
Valdisa, eu gostaria de falar mesmo com você, porque, sabe, o meu filho também se envolveu com drogas. Então, eu sei o que você está passando e realmente não é nada fácil. Então, eu gostaria de sugerir para você que você não enfrentasse isso sozinha, que você buscasse ajuda, que você buscasse parceiros de oração, que levassem a Deus em oração esse seu problema, porque é um problema muito sério. Realmente, e nós sofremos muito com ele, mas Deus é grande e Deus pode nos dar uma alegria que é espetacular, que vem dele, que vem através do Espírito Santo e que não tem origem nas nossas circunstâncias, mas em sim em nosso Deus, em olharmos com fé para o nosso Deus, que é capaz de resolver todos os problemas, é capaz de trazer os nossos filhos de volta para ele mesmo. Essa é a minha esperança, eu espero que seja a sua também, querida.
Pois é, parceiros de oração e a busca no Senhor. Essa é a resposta. Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Por que esse dia foi criado?
Essa é uma boa pergunta, Dora. Eu acho que você poderia explicar melhor, porque eu nem sabia que existia esse Dia da Felicidade.
Então vamos pesquisar para o próximo programa. Agora, Marta, você é compositora de cânticos. Eles falam de alegria?
Sim, eles falam bastante de alegria nas suas letras. Eu até separei a letra de um aqui, meus cânticos nem todos são bem conhecidos, mas esse foi um que falava muito de alegria. Posso ler a letra para você?
Sim.
Diz assim: quando a vida pesar e sentir desamor, é na glória de Cristo que vou pensar, no lugar que há muito já me preparou, onde vou com ele habitar. Mas se o pranto baixinho insistir em rolar e a dor já tiver raiz, lembrarei que Jesus lá na cruz padeceu porque quis que eu fosse feliz e feliz serei.
Uau! Você tem um grupo de pintura, ou teve, né? Conte-nos um pouco sobre ele, como chegou à conclusão de que a alegria deve ser buscada.
Então, esse nosso grupo de pintura era um grupo na igreja de mulheres que se reuniam para pintar em tecido. Tínhamos uma professora e eu era responsável pelas devocionais, e foi justamente nessas devocionais que surgiu esse assunto de buscar a alegria, porque algumas delas eram deprimidas. Tinha uma delas que inclusive era viciada em compras, porque ela tentava aliviar o sofrimento dela com compras. E imagine a tristeza quando chegava a conta, não é? No cartão de crédito, de tudo que ela tinha comprado e que nem precisava. Não é? Mas era uma coisa muito boa, porque de certa forma você ter uma atividade em que você está mexendo com uma coisa bonita, como uma pintura de coisas bonitas, isso é uma espécie de terapia ocupacional, não é? E também o fato de estarmos juntas e termos a oportunidade de conversar, né? Às vezes você não tem onde você se desabafar. E quando você está entre mulheres, você pode conversar os assuntos de mulher, não é? Isso é muito importante e muito bom. Podemos orar umas pelas outras e também escutar experiências diferentes que nos ajudam.
Marta, durante a pandemia houve um acréscimo no número de pessoas com depressão e ansiedade. Como recuperar a alegria e a esperança neste período de pós-pandemia?
É isso mesmo. Durante a pandemia, nós todos nos isolamos, cada um na sua casinha, não é? E tivemos pouco contato com até mesmo os nossos amigos, evitávamos ter contato. E não só isso, nós perdemos pessoas queridas, muitas pessoas queridas que partiram e nós ficamos então para viver o luto. E recuperar a alegria agora, depois da pandemia, inclui voltarmos a nos relacionarmos, às vezes os relacionamentos já mudaram, então ter coragem de realmente reencontrar e reviver momentos bons, agradáveis com as pessoas e passar pelo luto, não é? Reconhecer que mesmo tendo perdido pessoas, essas pessoas continuam conosco, são parte da nossa herança, trouxeram coisas boas para a nossa vida. Então, lembrar com carinho, e muitas delas que eram crentes, saber que nós um dia vamos reencontrar com Cristo.
O povo brasileiro é o mais alegre do mundo?
Olha, Dora, na pesquisa que eu fiz sobre o Dia da Felicidade, diz que nós somos o número 39.
Oh.
Mas eu acho que o povo brasileiro é espetacular. Eu amo o povo brasileiro. Já tive a oportunidade de viver em Goiás, em Minas, trabalhar no Nordeste, viver no Nordeste, visitar a Amazônia. E o povo brasileiro é muito receptivo e realmente é bastante alegre. É espetacular a forma como o brasileiro consegue receber pessoas diferentes e novas.
Muito bem, e a nossa produção aqui fez uma pesquisa. O Dia Internacional da Felicidade é comemorado dia 20 de março e foi instituída pelas Nações Unidas. No dia 28 de junho de 2012, tem o objetivo de fazer com que as pessoas percebam a importância da felicidade nas suas vidas. Obrigada, produção, já pesquisou rapidinho e já está dando a resposta para os nossos ouvintes. Que dica você pode dar às nossas ouvintes para que nada lhes roubem a alegria?
Bem, as dicas... Primeiro lugar, se você não tem um relacionamento com Jesus, busque a Jesus, aceite-o na sua vida, que isso vai transformar a sua vida completamente, né? Se você já conhece a Jesus, busque a Deus para as suas dificuldades e as suas tristezas, em oração, na busca da palavra de Deus. E também algumas dicas assim, bem práticas, para você começar a pensar mais com gratidão. Escreva num caderno aquilo pelo que você é grato na sua vida, não é? Procure estar em contato com as pessoas, não se isole no seu cantinho, mas sim esteja em contato com as pessoas. Procure servir as pessoas, porque é servindo as pessoas que nós somos abençoados. Seja generoso, não adianta segurar tudo para si, não. O melhor é você dar, compartilhar. Isso vai trazer alegria para a sua vida.
Uau! Você é uma mulher cristã. É essencial ter fé para se ter alegria, Marta?
Eu acredito que é essencial. Não quer dizer que uma pessoa que não seja cristã não tenha alegria. Porque, na verdade, a imagem de Deus no homem continua, mesmo que a pessoa não seja cristã. Mas, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos uma alegria que é extraordinária, que é fruto do Espírito Santo.
Juliana, tem mais participação?
Tem sim, Dora. Tem uma participação lá da Alemanha. É a Marina Pimentel. Ela diz que está amando o tema, está ouvindo de Paris e manda saudações. A Rosiene de Pacatuba, que diz assim que a felicidade ela só consegue achar em Jesus a verdadeira felicidade. A Elma falou que esse programa está sendo útil demais porque ela tem passado por muitas dificuldades. A Valdisa Alves, da Bahia, também agradeceu muito a Marta, né, as palavras da Marta. O Jairo Pereira, a Cleonice do Maranhão, pede que nós oremos por ela, porque nesse exato momento ela está passando por uma grande tristeza. O Genésio Rodrigues também está participando aqui com a gente, ouvindo, gostando muito do programa. Quem mais aqui? E a Maria do Socorro, da Bahia, também com a gente. Bastante gente.
Muito bem. Você poderia dar o seu e-mail, a sua rede social, para que os nossos ouvintes que quiserem procurá-la possam conversar com você?
Sim, claro. O meu e-mail é marta.carriquer@gmail.com.
Carriquer com K, é isso?
Carriquer é assim, CARRIKER.
Muito bem, se você gostaria de conversar com a Marta, marta.querriquer@gmail.com, correto?
Isso.
Marta, você pode dizer onde é que os nossos ouvintes podem procurar o seu livro?
O meu livro, ele está na plataforma da editora Ultimato.
E numa frase, você pode resumir o nosso bate-papo hoje?
Busque a alegria. Alegre-se no Senhor e Deus te abençoe muito.
Muito bem, muito obrigado por participar, Marta. Foi muito bom te receber hoje. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Te espero na próxima semana para mais uma Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.